Unidados Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para você que está nos acompanhando pelo celular, computador, no carro ou em qualquer outro local, seja muito bem-vindo ao Comunidados. O Comunidados é um podcast original da comunidade Cognitivo, em que a tecnologia e o futuro dos dados encontram os maiores experts do mercado. Vocês já pararam para pensar em como a gente pode criar visões que realmente impactam no negócio? O que realmente é inovação e o que é somente moda? Ou como a gente pode dizer, o que somente está no hype? Como criar ambientes altamente gerenciáveis que tenham monitoramento correto? Como podemos migrar de forma certa do on-premise para a nuvem? Como rodar um projeto de data science que obtenha retornos milionários para o cliente? Essas e outras questões, a cada episódio, são debatidas em um bate-papo aberto e sem filtros comigo, Leonardo Pena, Patrícia Zago e Thaís Maia, experts da comunidade Cognitivo. Então, bora conhecer nossos anfitriões? Começando comigo, eu sou o Leonardo Pena, mas por favor, me chame apenas de Léo ou de Pena. Eu sou campineiro e um estatístico de formação que é apaixonado por dados e analytics. Hoje, eu estou finalizando uma especialização em inteligência artificial pela PUC e uma em ciência de dados pela Federal do Paraná. Além disso, trabalho como cientista de dados no mercado de automóveis. A outra expert que temos é a Thaís Maia. Fala aí, Thaís.
Oi, gente! Eu sou a Thaís e eu tô aqui para compor o time de hosts junto com o Léo e com a Paty. E super ansiosa para conversar com todos os nossos entrevistados e aprender bastante com eles, né? Só para vocês me conhecerem um pouco, eu sou formada em Engenharia da Computação, já trabalho há mais de 12 anos de dados, até perdi a conta, né, com dados. Eu iniciei a minha carreira como consultora de BI, trabalhando naqueles famosos ETLs, enfim, desenvolvendo ETL, trazendo dado e, enfim, com vários clientes, fui consultora, também trabalhei em empresas diretamente e fui adquirindo muita experiência com projetos e quase todas as empresas eu me tornei referência em arquitetura, né? Principalmente de BI. E ultimamente eu fui vendo a virada do mercado para Big Data, fui me inteirando nas ferramentas que existem de Big Data, nas poderosas ferramentas, né? Fiz um MBA em Big Data e acabei virando arquiteta de dados, né? Tive a oportunidade na empresa que eu trabalhava e virei arquiteta de dados e hoje é como eu fico aqui no mercado, né? E sou apaixonada por esse mundo de dados. E hoje tô aqui, junto aqui com a Cognitivo, na Comunidados, e tô super feliz com esse trabalho. Bom, então para compor aqui a nossa bancada, eu também apresento essa expert sinistra que tá vindo por aí, que é a Patrícia Zago. Fala aí, Paty.
Ai, obrigada pela apresentação, Thay. Também é um grande prazer estar com vocês. Bom, eu sou a Paty. Estou super feliz de fazer parte desse grupo super incrível, que eu admiro tanto para falar de temas tão relevantes na minha vida. Falando um pouquinho sobre mim, eu trabalho com dados há praticamente 16 anos. Eu não sei o que é trabalhar em outra área, acabei sendo descoberta e nunca mais larguei, né? Me apaixonei e fui ficando. Eu sou formada em Sistema de Informação, com MBA em Business Analytics e Big Data, e hoje eu estou atuando no mercado como gerente de data, mas eu já trabalhei durante muitos anos como especialista de Business Intelligence e arquitetura de Data Warehouse, então a minha grande paixão é modelagem de dados. Bom, agora parando de falar um pouquinho de mim, vamos falar de coisa boa, né? Qual que é o nosso tema de hoje? A gente vai falar sobre uma área que está bombando no mercado, que está gerando muita curiosidade, e que eu já recebi inúmeras perguntas falando o que comem, o que fazem, como sobrevivem, e eu acho que é super legal a gente ter a oportunidade de falar com alguém que está super envolvido no mercado, né? Que seria a área de engenharia de dados. Mas, Paty, o que será, né, esse engenheiro de dados? O que ele faz? O engenheiro de dados, ele é o profissional que é responsável por gerenciar, otimizar, supervisionar, criar, né? Toda uma camada, né, de arquitetura e distribuição de dados nos famosos data lakes. Essa tecnologia que todo mundo fala, todo mundo quer, mas muito difícil de alcançar. E ele é responsável por implementar os pipelines resilientes de uma forma dinâmica e que consiga estruturar de uma maneira que não traga grandes problemas. Além disso, é necessário que esses pipelines forneçam monitoramento suficiente para que a governança possa ser estabelecida e o ciclo de vida dos dados gerenciado. E para contar um pouquinho sobre isso, para descrever com mais propriedade sobre o tema, a gente tem um convidado super especial, que é uma pessoa que se tornou muito amigo, que é o Marcelo Santino. A gente se conheceu trabalhando em projetos na comunidade Cognitivo, e a gente logo construiu uma relação de sinergia gente pensa muito parecido sobre vários temas de tecnologia, e eu estou super feliz de apresentá-lo e de contar com ele durante o nosso trajeto aqui de construção de um racional, né, do que é o engenheiro de dados. Santino, se apresenta, quem é você, que empresa que você está trabalhando, qual que é a sua formação, conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira.
Opa, maravilha. E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite, além do prazer de estar com vocês, só gente boa aqui, só fera. É um privilégio, né, poder estar aqui participando desse espaço com vocês, falar um pouquinho da área, né? A Paty já deu uma overview muito bom, né? O que é, né? O que é engenharia de dados, mas vamos falar um pouquinho mais, vamos entrar em alguns detalhes. Estou super curtindo aqui o convite, obrigado mais uma vez. Eu sou Marcelo Santino, o pessoal me conhece como Santino, né? Eu costumo dizer que eu sou um especialista em dados, trabalho já com dados há muito tempo, há muitos anos, tenho uns 15 anos aí já operando, ficando velho, né? Hoje o meu foco é engenharia de dados, minha especialização hoje é engenharia de dados. Eu trabalho na Pisma, uma fintech, é uma techfin, né? Que oferece uma plataforma de serviços para core bancário, né? Para bancos digitais. E tem um desafio muito legal lá na parte de engenharia de dados. Então, hoje eu toco o time de dados como um todo, né? Desde a parte de análise, de engenharia, e também a gente tem muita aplicação rodando lá. Eu estou encabeçando o time, mas minha especialidade hoje é engenharia de dados.
Ô Santino, me conta uma coisa. Vamos já começar com as perguntas, né?
Vamos
Como
lá.
é que surgiu o seu interesse nessa área? Como é que você começou?
Então, eu costumo contar que eu cheguei na engenharia de dados meio que por um caminho natural, né? Eu comecei com desenvolvimento, né? Trabalhei com front, back-end um pouco lá atrás, onde isso nem era muito separado na época ainda. E eu me interessei muito, tudo que eu fazia, todo o sistema que eu trabalhava, me interessava muito pela parte de dados, né? Então, eu acabei me aproximando muito de banco de dados, de otimizações, né? De rotinas. E aí eu vi que o meu negócio era mais direcionado para a parte de dados, né? Esse era o meu real interesse. E aí eu acabei mudando de carreira, eu fui, trabalhei um pouco como AD. Hoje a gente nem ouve mais falar quase de AD, né? Todo mundo virou engenheiro de dados ou cientista de dados. Mas lá atrás era um papel muito importante, era quem basicamente fazia toda essa parte, né, sozinho ali, coitado.
Coitado.
Porque hoje a gente separa os papéis, né? Hoje está tudo bem estruturado, né? A gente, ou pelo menos tenta, né, deixar cada um no seu papel ali, mas naquela época, lá, 13, 14, 15 anos atrás, o analista de dados, ele tendo que fazer milagre modelando e criando rotina e minerando dados, enfim, para fazer as coisas acontecerem, né? Mas eu acabei gostando mais da parte da infraestrutura que envolvia toda essa parte de dados, de análise, e me interessei muito pelos bancos, né? Pela parte de banco de dados, porque também naquela época era tudo em cima de banco, né? Você construía DW, tudo, eram muitas rotinas, procedures, era tudo rotina que rodava em cima de banco, ou de alguma ferramenta em cima de banco. E aí eu acabei virando DBA e trabalhei por bastante tempo com esse papel, né? De mais para aprovisionamento, implantação de ambiente, tuning, enfim, fiz de tudo um pouco. E aí acabou que naturalmente eu acabei voltando a me envolver mais com os dados em si, não só com a parte da infraestrutura. E a coisa estava feia, né? A gente tinha, era comum ter aquelas rotinas mega demoradas que rodava por horas durante a madrugada e tem que ficar otimizando ali, escovando bit em procedure para otimizar, para fazer rodar mais rápido, cria índice, testa isso, testa aquilo. E aí eu acabei pesquisando, estudando um pouco sobre alternativas, e aí, bom, entrei nesse mundo da engenharia, né? Vi que existiam formas mais inteligentes, né? Mais otimizadas para tratar com dados dessa forma, né? Em grande escala, com grande poder de processamento. E aí cá estou hoje, né? Engenheiro de dados, bem longe do que era aquele papel antigamente de ficar fazendo rotina em banco de dados. Enfim, descobri esse mundo aí. Então foi meio que um caminho natural chegar na engenharia de dados pelo convívio muito contínuo que eu tive com dados por todo esse tempo.
É muito curioso isso daí, né? Porque eu vejo muita gente na área de engenharia de dados que começou assim nessa parte de AD, fazendo tuning de banco. Quais eram os bancos que você trabalhava normalmente?
Ah, então, foi de tudo um pouco. Eu trabalhei muito tempo em consultoria, alguns anos, na verdade. E, bom, consultoria você não escolhe, né? Não tem muito poder de escolha. Você, de repente, vira especialista em alguma tecnologia que você nunca nem mexeu. Então, trabalhei bastante com Oracle, SQL Server, bastante Postgre, é um banco que eu gosto bastante, MySQL, cheguei até a mexer com Firebird, enfim, uns negócios aí que surgiram, que eu precisei mexer na época também, mas o foco principal era isso, né? Oracle, SQL Server e Postgre. Era basicamente a maior parte da experiência que eu tinha, tanto como DBA, quanto anteriormente, né, AD, desenvolvedor, era bem focado nessas tecnologias.
Legal. Eu achei interessante que você comentou ali daquele questão do acúmulo de função, antigamente, né, que acabava fazendo muita coisa ali, e hoje está mais divididinho, né? É uma coisa que, às vezes, até hoje a gente acaba vendo isso, né? Mas ali, questão... Você falou que começou a engenharia de dados mais naturalmente, né? Eu queria perguntar para você como que foi para se guiar ali com esse novo mundo mesmo, né? Eu que sou da ciência de dados, eu pesquiso ali um roadmap ou alguma coisa, vejo bastante material que dá um passo a passo ali, o que a gente vai, de linguagem de programação que a gente vai ver e depois o que a gente vai fazer e tudo mais. Mas da sua parte, quando você começou de fato só a engenharia ali, como você se guiou nesses estudos? Foi mais assim, por demanda?
Bom, engenharia de dados, eu tenho uns 5 anos, né, que eu fiz essa virada, né, de DBA para engenheiro de dados. Há 5 anos atrás, a área já estava aquecendo, né, já estava ali, já tinha bastante solução, serviço, já tinha bastante material, mas o que eu sempre senti falta foi realmente esse guia, né, porque é uma verdade, a maioria dos engenheiros de dados que eu vejo hoje, eles basicamente vieram de uma outra área, né? Eu era um DBA, começou a trabalhar um pouco com ETL, aí virou engenheiro de dados, um analista de dados que precisava trabalhar os dados, ou até um cientista de dados que precisava ali manipular alguma coisa e acabou migrando de área. Então não tem muito uma formação, ou não tinha, né, até pouco tempo atrás, uma formação para engenheiro de dados, né? Mas no meu caso não foi tão difícil ter esse guia, porque eu fui meio pela necessidade, né? Então eu tinha ali umas dificuldades que no ambiente, no cenário lá, esse exemplo que eu dei de jobs que rodam durante horas, aquela query mirabolante que todo mundo tem medo de mexer, porque já nem sabe mais aquele monte de regra que tem em query de sei lá quantas linhas. Então, eu tinha um objetivo muito claro, que eu precisava otimizar isso, né? Eu precisava trazer alguma outra solução para resolver esse problema, né? Então, acabou que foram etapas naturais, né? Então, vamos lá, eu entendi que eu precisava de uma solução que não fosse no banco de dados, né? Que ele já não estava mais resolvendo o meu problema. Então, eu precisava de alguma coisa que me permitisse extrair esses dados do banco. Então, eu tinha que buscar alguma ferramenta, ou ver no mercado, procurar tipo, alguma coisa que resolvesse esse problema. E aí, de uma necessidade, você acaba indo direto para outra, né? Então, tá bom, eu preciso extrair aqueles dados de banco. Então, agora eu preciso orquestrar essa extração. E aí, o que eu uso para orquestrar? Então, aí, por exemplo, na época eu cheguei no Airflow, que para mim é uma excelente ferramenta para esse propósito, né? Fazer ali toda aquela... Bom, antes de eu conhecer o Airflow, eu tinha uma série de jobs agendados, né? Ou no SQL Server, ou no Chrome, alguma coisa. E aí vinha aquela dificuldade, né? Ah, um não rodou, mas o outro rodou. E aí deu confusão, rodou que não era para ter rodado.
Carga da vida, né?
Exatamente. Quem nunca, né? Passou por essa dificuldade. E aí, bom, aí eu encontrei uma solução para orquestrar. E aí, beleza, agora eu já consigo extrair uns dados do banco, eu já consigo orquestrar isso, mas eu preciso estar onde que armazena. Então, vamos ver quais são as melhores opções de storage, né? Bom, no meu caso, eu já usava AWS, então já havia muito artigo falando sobre storage baseado em S3, né, por exemplo. E aí, bom, então vamos ver como é que funciona, né? Quais são as melhores práticas para isso. E aí, aprendi, né, fui pesquisar, eu vi que é importante se preocupar com o particionamento dos dados, E qual é o tipo de arquivo que você vai usar? Porque até então, no mundo novo para mim, o que eu conhecia era CSV, TXT, arquivo JSON. Isso não escala, né? Não performa. Então, e aí depois, né, você vem, tá, eu orquestro, eu salvo, eu jogo no bucket, mas aí eu preciso processar isso, o que que eu rodo. Então, aí descobri, né, o maravilhoso GapReduce na época, que quando eu descobri eu já nem sabia, mas ele já era obsoleto, e aí, mas resolveu um problemão para mim. Então foram caminhos naturais, né, que eu tinha um objetivo, eu tinha uma necessidade, eu precisava tirar aquele processamento de uma solução que não funcionava mais, e aí eu fui descobrindo etapas para poder levar isso para um outro ambiente onde eu tivesse mais poder, né, de processamento. Então acabou que esse caminho me ajudou a definir esse guia, né, mas não foi muito fácil não, não tinha muito material assim na época de, ah, primeiro você estuda isso e depois você estuda aquilo. Foi um chão grande aí.
Imagina. Você comentou do Airflow aí, eu vejo muito pessoal comentando hoje, né, nas comunidades, o pessoal da área falando muito bem, né, do Airflow. E seu contato com ele faz um tempo, né, que você comentou?
Sim, sim. Ele ainda era um projeto incubado, né, da Apache. Tinha acabado, o Airbnb tinha acabado de lançar ele no mercado, então estava bem, bem no começo, já era muito bom, né, ele já tinha basicamente tudo de funcionalidade que a gente, o principal que a gente usa hoje, mas a documentação era bem, bem simples na época, né, eu lembro que eu tive que ler bastante código fonte, né, é um projeto open source, então é fácil você abrir lá e entender como é que alguma coisa funciona, mas não tinha muito material, não tinha curso. Então, assim, tinha que ir ali desbravando, entendendo, implementando e depois descobrindo que implementei errado, então volta, reescreve, que aí agora faz mais sentido depois que eu passei a entender alguma coisa nova, né? Então, realmente, foi bem no começo da ferramenta, né? Mas ele é excelente, né? Flow, ele é, para mim, a melhor opção de orquestração de jobs. Eu lembro que eu cheguei a pesquisar alternativas, né? Na época já tinha, por exemplo, o Luigi, tinha um pessoal usando o Kettle também, e para mim ele foi, assim, o mais simples, o mais poderoso, né? Então foi a opção que eu adotei lá atrás e muito feliz, né? Acho que foi um sucesso absoluto.
É, muito feliz mesmo. Hoje muita gente usa o Airflow, né? E você comentou também sobre os diversos formatos aí de arquivos, né? Mais performáticos do que o CSV e o JSON, né? Que você já trabalhou. Quais são esses formatos? Qual que você mais gosta hoje? É Parquet? Orc? São esses mais populares?
Tem as disputas, né? Qual que é o melhor, quem prefere esse ou aquele. Eu acho que tem muitas aplicações, né? Claro, cada caso é um caso. Eu comecei com o Parquet e desde então eu adoto ele, eu uso ele em todos os projetos que eu posso, né? Se não tiver nenhuma necessidade muito específica de usar alguma coisa diferente ou até algo proprietário, eu adoto o Parquet mesmo. Acho que é um formato muito otimizado, né, para processamento. É um binário, ele é comprimido, ele tem ali uma definição de esquema que nos formatos mais legados, né, CSV, JSON, você perde muita coisa ali dos seus dados, né? Então você extrai dados de uma API ou de um banco até, que for, você perde ali precisão, o que era um timestamp vira um texto. Então, esses tipos de arquivos mais otimizados para processamento, né, para Big Data, eles têm essas vantagens. De uma forma geral, eles atendem esses mesmos propósitos, né? Ser binário, ter compressão, ter uma definição de esquema ali para você poder garantir que na hora de consumir você vai consumir da mesma forma como você gerou. Acho que todos eles atendem de alguma forma isso, mas eu gosto muito do Parquet. Acho muito simples, é universal, tem compatibilidade com tudo, independente do provider ou do serviço, ele Parquet é o mais primitivo ali que ele aceita, né? Então eu gosto muito dele por causa disso.
Uma coisa que eu estava até pensando, eu acho que existe uma grande dificuldade em definir papéis e responsabilidades quando a gente olha para esse novo cenário de data, né? Muitas definições que cada empresa acaba adotando de uma forma específica. Como é que você define, assim, na sua visão, o que é engenharia de dados? Até onde ela vai?
Essa resposta, ela é complexa, né? Vamos lá, vamos tentar montar aqui uma linha de raciocínio, né? Eu acho que O engenheiro de dados ele entra ali no meio de campo, né, entre fazendo uma interface com produtores de dados, seja lá os desenvolvedores, aplicações, integrações, e de quem quer consumir, né. É basicamente esse papel da integração com todos os lados, né. Então é entender muito bem o que são os dados, como eles vêm, é estruturado, não é, tem que processar, tem que transformar, tem que fazer alguma mágica ali, porque no final das contas o objetivo do engenheiro de dados é fornecer os dados mais utilizados para serem consumidos, né, seja por qual área for. Então, precisa entender muito ali do contexto, né? Muitas vezes se envolver na regra de negócio também, para entender o que aquilo precisa virar, e aí para fazer toda a mágica funcionar, né? É difícil definir claramente essas fronteiras, porque envolve muitas áreas, mas se olhar assim como o orquestrador disso tudo, né? Como responsável em fazer os dados chegarem, da onde eles são produzidos, a quem ele precisa chegar, eu acho que fica mais fácil entender qual é o papel, né, do engenheiro de dados.
E o quão importante é esse papel, né, para a empresa, assim, na sua visão? Por que que um engenheiro de dados é tão requisitado hoje em dia para uma empresa? Como que você vê isso?
Eu acho que as empresas, né, o mercado de uma forma em geral, se deram conta que, bom, todo mundo quer usar dados, né? Dado é o novo petróleo, então todo mundo quer explorar, quer fazer, quer tirar milagre, quer tirar mágica de dados. E todo mundo quer produzir dados, então não importa, só salva, só grava, sabe? Só armazena em algum lugar, depois a gente se preocupa com o que a gente faz com isso. E aí, é exatamente aí que a gente entra, né? Tá bom, depois o que a gente vai fazer com isso? Tá bom, então vamos descobrir o que é e vamos descobrir se tá bom, se não tá, se tem que gravar, se tem que transformar, o que tem que fazer com ele. Então, como todas as empresas acabaram dando essa atenção muito grande para o uso de dados, e aí começou essa cultura de simplesmente gravar tudo. Ah, então o cara clicou, você grava. Ele mudou de página, você grava. Ele rolou a tela, você grava. É, dependendo do aplicativo que você usa, você faz uma... você rola a tela um pouquinho, gera dezenas, centenas de métricas ali de comportamento do usuário. Então, acaba que é muito dado, é muita, muita informação, muita coisa não estruturada que precisa ser processada, precisa ser trabalhada de alguma forma para ficar disponível, né? E quando você não tem esse papel, quando você não tem essa área ou profissional fazendo isso, você sobrecarrega quem deveria ali estar só tentando tirar alguma inteligência disso, né? Então, acaba que os papéis se misturam, então volta aquela figura que eu falei no começo, né? O AD lá, coitado, que ele tinha que fazer tudo, tinha que transformar, tinha que modelar, tinha que fazer tudo. Então, você basicamente volta a esse formato, né? Onde você tem alguém que só quer consumir os dados, ele tem ali uma baita inteligência para extrair daquilo, mas ele perde tanto tempo processando, tanto tempo transformando ou entendendo o que é aquilo, que já não fica produtivo o trabalho dele. Então, por isso que eu vejo como uma área muito importante, justamente para ajudar, para fazer isso tudo acontecer, né? Fazer essa mágica acontecer e todo mundo que precisa simplesmente poder usar de alguma forma.
Ah, legal. Ainda nessa questão aí do papel do engenheiro, né? Eu queria saber um pouquinho também do seu dia a dia, como você está se relacionando ali com outras áreas, como cientista de dados, arquiteto, né, desenvolvedor. Se tem alguma área que é mais forte esse relacionamento, outra que é mais de vez em quando ali, como que é o seu dia a dia?
É uma interface muito, muito grande, né, com várias áreas. São muitas áreas com quem eu no dia a dia acabo fazendo, tendo contato, né? Geralmente muda o contexto de acordo com o momento, né? Então, por exemplo, às vezes vem uma demanda do time de negócio que eles precisam de, sei lá, de uma fonte de dados que hoje ela não é disponível. Então, bom, tem que ir lá atrás desses dados, né? Seja lá onde estiver, e tem que extrair de alguma forma, tem que consumir, tem que integrar, tem que fazer algum pipeline ali para esses dados poderem ficar disponíveis para a área de negócios, né, no caso. Então, acaba que boa parte desse começo do projeto é uma interface ali com os desenvolvedores, com quem cuida daquela API ou com quem salva aqueles dados para entender, né, como é que grava, qual é o formato, qual é a estrutura, é fixo, né, é estruturado ou não é, cada hora salva de um jeito, pode mudar, não pode, é uma grande dificuldade que a gente tem, né, os dados mutáveis, né, cada hora escreve uma coisa de um jeito diferente de acordo com como a aplicação ela vai evoluindo, e aí a gente tem que ficar mapeando as mudanças de formato daquele dado. Então, a primeira parte do projeto, essa interface é muito grande com os desenvolvedores, geralmente, né? Com os donos das aplicações, das APIs. E aí, geralmente, leva um tempo nisso, né? E aí, beleza, fui lá, consumi aqueles dados, já montei o pipeline, ele está chegando direitinho no Data Lake, e agora tem que entender como é que o demandante ele quer consumir isso, né? Os dados estão muito brutos, precisa fazer ali alguma agregação, algum processamento pesado para ele poder consumir, para ele poder montar um dashboard, ou até cientista de dados fazer algum modelo, então tem que fazer aquela transformação de dados, né, de campos, fazer aquela limpeza dos dados, garantir que eles seguem o mesmo padrão, né? Então são momentos do projeto, né? Geralmente tudo começa ali com um contato muito grande com os desenvolvedores e aí depois acaba lá com o time de negócios ou os cientistas de dados para fazer esse consumo. São basicamente os dois lados aí que eu fico bastante tempo do meu dia a dia conversando.
Legal. Eu estava pensando bastante no cientista, né? Mas esse lado aí do desenvolvedor, nesse começo aí, é bem, bem interessante saber.
Sim, sim. E é um ciclo constante, né? Porque, assim, do mesmo jeito que a gente tem ali uma camada de consumidores, né? Constantemente pensando em alguma coisa nova para extrair dali, algum insight novo, uma métrica ou um modelo. Tem sempre alguém pensando em alguma forma nova de usar aquela informação, mas, ao mesmo tempo, tem também o lado da aplicação lá do desenvolvedor sempre evoluindo, né? Ou gravando mais coisas, ou mudando a forma como ele grava, ou mudando o lugar onde ele grava. Ah, antes era num banco relacional e aí agora é um banco, é um cache, né? Então tem que ir lá plugar no cache para poder extrair aquilo. Ou ele parou de armazenar em banco, agora ele está jogando num bucket, ou ele só joga em log. Então, assim, a aplicação está sempre evoluindo, né? E isso geralmente impacta em como esses dados são consumidos, né? Então é um contato constante ali com os dois lados, né? Putz, informação ali, a gente identificou que um campo, uma informação parou de chegar, né? Então você vai ver, putz, o cara lá no lado da aplicação, ele passou a gravar de um jeito diferente, ou ele não grava mais num determinado comportamento da aplicação, então acaba que esse intermédio entre os dois ali é muito constante, né? É um ciclo constante na vida do pipeline de dados.
Sabe o que eu fiquei pensando? Que tem muitos detalhes, né? Você acha que tem algum caminho feliz para começar na área de engenharia?
Boa pergunta. Para começar do zero, acho que o primeiro passo é ali entender de programação, né? Escolher ali uma linguagem, geralmente Python, né? Tem bastante coisa hoje sendo construída em Scala, o pessoal mexendo bastante com R também, mas Python eu acho que é a base de tudo. Tudo você vai encontrar uma referência em Python, uma biblioteca ou alguma coisa. É uma linguagem muito fácil também de aprender, né? Então esse skill de programação ele é essencial, né? Para toda a vida do engenheiro de dados. E aí, uma vez que você domina ali, você consegue, porque, por exemplo, você consegue fazer uma transformação em dados, fazer um processamento ou alguma coisa com programação pura, né? Com Python puro. Então, o primeiro passo para você entender ali, como que eu consumo uma API, como que eu bato num endpoint para extrair uma informação e salvar isso aqui num CSV ou num Parquet, alguma coisa assim. Então, a programação é o primeiro passo, né? Saber fazer isso de alguma forma. E aí, conforme você vai evoluindo no Python, por exemplo, você vai descobrindo que tem ali algumas bibliotecas, algumas ferramentas, frameworks que otimizam muito a vida, né? Então, os passos naturais, né? Você começa a mexer ali com pandas, que ele começa a permitir que você trabalhe com massas de dados maiores, de uma forma mais eficiente, trabalha com tipos diferentes de arquivos, sem você ter que ficar implementando ali como que é a leitura daquele arquivo, se você tem que quebrar linha, não tem. Então, acaba indo para bibliotecas e ferramentas, né? Um caminho natural. E aí, bom, conforme as massas de dados vão ficando maiores, né, vai tendo mais volume, começa a ficar um pouco limitado você fazer isso na sua máquina ou numa máquina virtual, alguma coisa assim, você começa a precisar ganhar escala, né? E aí eu acho que vem o que hoje são os grandes, a grande ferramenta para processamento de dados distribuído, que é o Spark, né? Então hoje boa parte dos projetos, eles acabam usando o Spark de alguma forma, porque ele abstrai muito a toda a parte de uso, né, do processamento distribuído para você poder lidar com big data, né, com grandes volumes de dados. E aí, então, você começa a ir para o lado disso como serviço. Né? Hoje em dia não faz mais muito sentido você construir um cluster Hadoop na mão, né, instalar lá um sistema de arquivos, um HDFS, e configurar o Hadoop, configurar o Spark. Não faz mais muito sentido, dado que a gente tem um monte de serviços já fazendo isso. Né? Hoje, todo cloud provider ele tem ali algum serviço de provisionar, mesmo que você possa otimizar depois, mas de te dar ali como um serviço, com poucos cliques ou com poucos comandos, você já sobe um cluster e simplesmente bota um job para rodar ali, né, para fazer alguma coisa. Então, acho que um caminho natural é esse, né? Começar ali com programação e aí vai entendendo como é que é a transformação, limpeza de dados, e aí conforme isso vai ganhando volumetria, você vai começando a usar serviços ou frameworks, né, bibliotecas para otimizar, e daqui a pouco você está lá, você está rodando um job Spark num cluster cheio de máquina e está fazendo um processamento ali que no começo você ficava fazendo loop, ficava, abre arquivo e começa a gravar dentro de outro arquivo. E acho que é um caminho muito, muito bacana, né? Acho que são alguns passos aí naturais para quem começa a trabalhar com engenharia de dados.
Fiquei até feliz que você comentou ali do R, né? Na linguagem de programação. É a linguagem que eu mais uso aqui.
Tem que agradar todo mundo, não tem jeito. Eu não vim para causar polêmicas, então...
Daqui a pouco ele fala de COBOL, hein? Segura aí, ó.
Ai, meu Deus do céu.
O que eu ia comentar é que é interessante que você foi... Da programação, né? Você falou que é legal o engenheiro começar com uma programação, mas você falou sobre subir um cluster de Spark, falou sobre ambiente gerenciável da nuvem. Eu não sei o que, que você acha disso, mas eu vejo muito assim, um engenheiro, ele tem que ter um skill de programação muito forte, sim, mas eu vejo que ele também tem que ter um skill de infraestrutura, um skill de modelagem de dados, porque ele tem que saber ali onde ele vai jogar o dado, para que, que serve aquele repositório que ele está jogando, o que, que ele vai ser ali na visão do negócio, né? Ele vai ser um data lake, ele vai ser... um data warehouse, ele vai ser um data mart, o que, que ele vai ser. Então, assim, eu vejo muito o engenheiro como um misto, assim, de programador e um cara de infraestrutura e um cara de modelagem de dados. Você vê isso também? Você vê essa dinâmica nesses papéis? Até um cara de DevOps mesmo tem que entender ali a parte de programação. Enfim, então... Você vê essa mistura ali no engenheiro ou você vê ele muito categórico ali na programação, no MapReduce, no Spark? Como é que você vê isso?
Ah, com certeza. Vejo sim. Eu acho que quanto mais completo o engenheiro de dados for em todos esses pontos aí que você trouxe, né, entender ali de infraestrutura, de arquitetura, de modelagem, de programação e também da parte de mais operacional, né, monitoramento, definir as métricas importantes para o seu pipeline funcionar e você garantir que ele está funcionando. Então, quanto mais completo ele for em todas essas frentes, mais autonomia ele vai ter para criar ali um pipeline eficiente, né? Não quer dizer que ele precise necessariamente implementar tudo. Hoje em dia é muito comum as empresas terem ali, né, áreas ou pessoas que se complementam, cada um com uma especialidade maior, mas entender de tudo isso é fundamental. Então, quanto mais o engenheiro de dados ele entende sobre infraestrutura, sobre serviços na nuvem, por exemplo, como é que ele provisiona um cluster, mesmo que ele não tenha que instalar tudo do zero lá, fazer o beabá para o cluster subir, que seja só um comando, mas você tem ali, sempre tem otimizações que você pode fazer, ou entender, né, quais... eu subo o meu cluster, dependendo do tamanho dele, eu preciso de uma rede maior ou uma rede menor. Então, quanto mais você entende sobre tudo que está envolvido nisso, mais fácil fica para você planejar o que, que você vai implementar, né? Saber o que, que você pode usar, esse serviço cabe aqui ou não cabe aqui, a limitação dele é essa ou aquela. Então, conhecer de infraestrutura para mim também é um outro pilar muito importante, né? E aí acaba que, bom, se você começa a mexer com infraestrutura, você começa a se preocupar um pouco ali com em como provisionar e como monitorar, porque de repente você sobe um cluster e simplesmente seu pipeline para porque, não sei, o cluster morreu. Então você precisa se preocupar em como você monitora o cluster, né? E aí você está monitorando o cluster, você vai monitorar os seus jobs também. E aí entra a parte de mais operacional. Então, de novo, né, uma coisa ali vai puxando a outra e ficar só na programação literalmente não chega muito longe, né? Toda essa parte DevOps, né, ela ser um perfil e não o profissional, é importante para o engenheiro de dados, ele assumir esse papel de DevOps também para poder sair no outro lado, né?
Já que você falou bastante até dos papéis, de todos esses pontos, sabe o que eu queria falar? Eu vejo que existe muitas pessoas que falam sobre Terraform, que é uma linguagem, né? Mas não entendem bem o que que é. Assim, você utiliza, qual que é a sua recomendação? Para que que você usa o tal famoso Terraform?
Terraform é tipo o caviar, né? Quem conhece não abre mão nunca mais, não quer parar de usar, mas tem aquela galera que eu já ouvi, mas eu nunca vi nem comi, né? Literalmente isso. Cara, eu uso sim. Para mim, são as duas ferramentas que fizeram toda a diferença na minha carreira, né? Eu diria, em todos os projetos, todo o sucesso de projeto que eu considero que eu tive, ele basicamente tem como pilar essas duas ferramentas, que é o Airflow, que, cara, para orquestração, para gerenciamento de dependências de job, né? Garantir que tudo vai funcionar como deveria, ele atende muito bem, e o Terraform todo na parte da infraestrutura, né, do provisionamento. Então, eu uso, sou muito suspeito para falar, para mim ele tem que existir no projeto. Se você sobe alguma coisa de infraestrutura no seu projeto, nem que seja um bucket S3, você deveria usar o Terraform, porque por todas aquelas premissas que ele já se propõe a fazer, né, que é provisionamento de infraestrutura como código, mas vamos lá, na prática a gente acaba mexendo muito no nosso ambiente no dia a dia, né? Então você tem lá o seu ambiente de desenvolvimento, onde você vai mexendo, você vai clicando, você vai alterando. Se você não faz isso como código, por exemplo, se você não usa um Terraform ou alguma ferramenta similar para esse provisionamento, você depois vai ter que reproduzir tudo isso quando você for botar em produção. E, bom, é comum ter ambientes diferentes, né? Um para você poder testar e outro para você poder rodar de fato os pipelines. Então, imagina isso acontecendo todos os dias, o tempo inteiro, 10, 15, 20 pessoas ali mexendo em coisas diferentes, sem uma forma padronizada disso depois ser reproduzido em produção, por exemplo. Ou você não conseguir ver, mudou um comportamento em um pipeline, demorou mais ou demorou menos, ou deu um erro, e você não ter uma forma de rastrear as mudanças no seu ambiente, né? Então, quando a gente usa o Terraform, a gente ganha toda essa facilidade, né? Então, primeiro, o que você roda no seu ambiente de desenvolvimento, você vai lá e dá um play em produção e você garante que ele vai estar igual, e quando você tem ambientes iguais, você fica mais controlado, né? Você tem mais garantia de que, bom, se funcionou aqui, vai funcionar lá, porque é igual, os parâmetros são iguais, ou no máximo você personaliza ali tamanho de máquina, tamanho de cluster, mas a configuração ela vai ser a mesma, né? Então você ganha essa parte da padronização e versionamento das mudanças de infraestrutura, que aí você ganha, né? O histórico de mudanças, que você está vendo o código ali, basicamente, sem falar na possibilidade de reproduzir tudo aquilo do zero, né? Bom, na minha carreira, eu já passei por alguns projetos, né, não foram poucos, em que a gente precisou, por exemplo, vamos separar a conta AWS onde roda o projeto de dados. Nossa, isso já aconteceu um monte de vezes. E aí imagina você não poder dar um play lá num código para ele simplesmente criar todos os buckets que tem que criar, criar infraestrutura de rede, né, VPC, subnet, roteamento, tudo aquilo para o cluster poder funcionar, security group que roda no cluster, enfim, imagina você ter que reproduzir tudo isso agora manualmente, né? Então você vai literalmente abrir o anterior, abrir o novo e ficar ali clicando para configurar. Então é um tempo bom que se perde, né, com essa abordagem, né, se você não tiver o provisionamento da infraestrutura como código. Então, para mim, cara, se tornou assim, um pilar também tão importante quanto eu ter um Airflow rodando, é eu provisionar minha infraestrutura como código, e o Airflow para mim é a ferramenta, né, para isso.
Boa. Eu queria comentar uma coisa de mercado, né, perguntar para você ali de situação do mercado, como que as empresas estão chegando em engenharia de dados. Tem um fenômeno que eu estou observando faz um tempo já, alguns anos atrás, tinha muita vaga para cientista de dados, né? As empresas estavam procurando muito cientista de dados, lotava de vaga o pessoal se candidatar, né? E hoje, eu estou reparando que a gente tem menos vagas para cientista de dados e está enchendo bastante vaga para engenheiro de dados, né? Uma procura muito forte do mercado para esse engenheiro de dados. Eu queria saber a sua visão mesmo, se você enxerga isso, né, realmente, se isso não é coisa da minha cabeça, e por que que isso está acontecendo, sabe?
Ah, legal, eu também compartilho dessa visão, eu vejo sim isso acontecendo no mercado, essa mudança, né, de perfil de busca das empresas. Na minha opinião, o que eu acho que aconteceu é as empresas viram, né, o hype do momento é ciência de dados, eu preciso ter um modelo aqui de machine learning, eu preciso ter inteligência artificial aqui, maravilha, vamos contratar um monte de cientista de dados. E o que eu acho que aconteceu é que hoje esses cientistas de dados estão ali esperando alguém dar os dados para ele poder usar, né? Não, brincadeira, eu acho que é um perfil que sempre corre atrás também para buscar os dados, mas não é o papel dele, né? O papel dele é fazer a inteligência acontecer, fazer a mágica acontecer com os dados disponíveis. E quanto mais tempo ele perde tendo que tratar dado, tendo que extrair dado, tem que ficar minerando dados num monte de lugar na empresa para então, semanas depois, ele poder começar a trabalhar no modelo dele, acaba sendo um desperdício de talento ali, né? Um profissional com um skill muito, muito, muito forte, né? Um cientista de dados. Então, eu acho que o mercado ele começou pelo final. Vamos lá, quero um modelo aqui de machine learning, legal. Aí contratou o cientista de dados para fazer machine learning, mas depois ele se deu conta de que não, mas peraí, eu não tenho os dados da forma que eu deveria ter para esse profissional poder trabalhar. Então agora vamos atrás de quem vai fazer isso acontecer, quem vai fazer um pipeline, quem vai montar uma extração, uma transformação, alguma coisa para os dados estarem prontos, né? Então, acho que é porque foi o caminho inverso. O mercado foi no hype aí da ciência de dados e entendeu que não adianta eu querer dar um passo maior que a perna, né? Começar pelo final da escada lá sem subir os primeiros degraus, né? Então, agora aí a demanda por engenheiro de dados está alta, o mercado está muito aquecido. Está difícil achar gente, né? Gente boa, porque a concorrência está muito grande nas empresas. Mas o movimento, para mim, ele é bem por conta disso, né? Agora precisa de alguém para trabalhar ali, para sentar no lado do cientista de dados, entender o que ele precisa para viabilizar, para que ele faça o trabalho dele.
Isso é muito interessante para essa questão de cultura data-driven, né? Que a gente fala hoje em dia, né? A gente ouve aí todo mundo falar hoje em dia que todas as empresas querem ser data-driven e tal, mas muitas vezes elas não estão preparadas para isso, né? Então é muito isso que você falou, né? Eles contratam um cientista, mas a empresa não tem os dados preparados para isso, e acaba que o cientista tem que fazer o trabalho do engenheiro, né? E acaba que ele fica desmotivado com relação a isso, porque o cara fica 90% do tempo dele preparando os dados, né, Léo?
Quem nunca também?
Quem nunca, né? Então, assim, eu acho que a gente ter uma empresa data-driven, né, empresa tomando todas as decisões baseadas em dados, né, é muito isso que você falou, né? Muito você colocar o cientista antes de colocar o engenheiro e todo mundo percebeu, opa, não, peraí, antes de ter colocado um cientista, acho que eu tinha que ter colocado um engenheiro, né? Então, essa visão aí que o mercado está tendo, esse inverso aí que o mercado está fazendo, eu acho que essa é a contribuição da engenharia de dados, né? O que que você tem para dizer aí desse movimento data-driven aí do mercado?
Não, com certeza, concordo Completamente. Eu acho que, vamos lá, o que a gente veio falando sobre o perfil do engenheiro de dados, né, aqui no PAR? Ele é um profissional, ele tem que saber programação, ele tem que saber infraestrutura, ele tem que saber arquitetura, ele tem que saber modelagem. Então, não que uma pessoa vá saber muito bem tudo isso, mas podem ser pessoas diferentes no time, né, ou times que se complementam, mas é uma área que atende a todo esse conhecimento. Precisa ter todo esse conhecimento ali. Então, é muito mais fácil para essa área, para esse perfil, poder fazer o meio de campo entre todos os envolvidos nos dados, né? Seja lá com um desenvolvedor que está implementando uma nova aplicação, um novo aplicativo, e ele, mas eu quero gravar o máximo de dados possíveis. Eu quero produzir eventos. Eu quero gravar toda a navegação. Enfim, ele quer gravar o máximo que ele puder, porque ele já sabe que lá na frente alguém vai querer consumir o máximo que for possível também. Mas não é muito o perfil do dev lá, né, do desenvolvedor, se preocupar em qual é o melhor formato para gravar, ou qual é a estrutura, se dado muito aninhado complica mais ou facilita. Não é muito o papel dele se preocupar com isso. O papel dele ali tem que ser, cara, ele tem que fazer uma aplicação resiliente, com um tempo de resposta bom, né? O foco dele é esse. Então, deixa ele focar nisso e deixa que alguém se preocupe ali em entender a necessidade e nem que seja sentando com o desenvolvedor lá para falar, então, cara, que se você gravar aqui dessa forma fica melhor, porque a gente consegue consumir mais fácil ou fica mais rápido, seja lá como for, mas o engenheiro de dados, ele vai ter esse feeling, ele vai ter esse conhecimento para dizer, vamos por aqui, grava assim, ou disponibiliza aqui, ou usa banco ou não usa banco, enfim, faz de alguma forma que vai facilitar depois a vida para consumir. E também é para fazer o contato lá com o cientista de dados, né? Ou com o time de BI, quem vai consumir isso, para saber, não, você quer isso? Tá bom, então vamos fazer uma transformação, ou vamos fazer um processamento, ou eu já boto isso para gravar de uma forma mais otimizada para você carregar num dashboard ou no seu modelo, seja lá como for. Então, assim, o engenheiro de dados, ele tem esse papel ali de meio de campo, né? De ficar ali em contato com todo mundo e definir qual é a melhor estratégia de dados para a empresa. E aí sim ela pode pensar em ser data-driven, né? Porque agora que você já sabe ali qual é o caminho, como que você usa, o que que você faz para processar, para fazer os dados ali de um lado para o outro, né? Sem esse intermediário, eu acho que fica muito difícil, porque você dá muita responsabilidade para um lado, para uma ponta do processo ou para outra, onde cada um ali, na verdade, deveria estar só preocupado ali em fazer a sua especialidade, né? Eu acho que é um pouco por conta disso.
Sobre um ponto específico, assim, que eu estava pensando, depois de tudo isso que a gente vem conversando, como é que você enxerga a área daqui para frente? Se você for pensar no curto, no médio e no longo prazo, como é que você acha? Que caminho a gente está percorrendo, né? Para onde a gente vai?
É um mundo muito novo, né? Para todo mundo, embora, né, todas essas ferramentas que a gente tem hoje, as mais consolidadas, né? Elas já estão há alguns anos aí amadurecendo no mercado, mas essa parte de explorar dados ainda é muito nova, né? A gente ainda está descobrindo muita coisa, muita necessidade, muita forma nova, mais prática, mais ágil ou que dê resultados melhores a partir dos dados, né? Eu acho que, embora não seja tão novo assim, o valor que as empresas estão dando para dados, já tem alguns anos que essa cultura começou, eu acho que a gente ainda está muito no começo de tudo que vai vir, né? Sabe? É um caminho sem volta essa mudança de estratégia das empresas, né, em usar dados. Então, poxa, todo dia surge um serviço novo, um framework novo, uma biblioteca nova, para que agora um tipo de arquivo novo, que esse aqui otimiza mais quando você quer ler, sei lá, usando um dashboard ou um modelo. Então, tem muita coisa sendo desenvolvida ainda, né, sendo criada. Acho que a gente ainda está na fase da criação das ferramentas para definir um caminho, né, para o futuro. Então, assim, isso aí é perspectiva do futuro da área. Eu acho que continua sendo ainda essa descoberta toda e experimentação, conhecer serviços novos. As nuvens hoje, né, cada dia elas lançam mais serviços voltados para dados, então o que antes você processava num cluster, você subia um cluster, disparava um job para executar nele, hoje já tem um serviço ali pronto que você só pluga no seu bucket e ele já fica consumindo os arquivos ali e fazendo alguma transformação para você. Quer dizer, não hoje necessariamente, né, nada disso é muito novo, mas cada vez surgem mais soluções que otimizam a sua vida, né? Você, ao invés de separar, provisionar ou manter um cluster de pé, agora você só sobe um serviço ali, diz aonde você vai consumir, aonde vai gravar, implementa a lógica ali do seu negócio no meio e pronto, já está rodando. Então, hoje eu acho que a gente está na fase da criação, né, de novas soluções e está sendo muito bom, porque cada dia melhora a nossa vida, né, torna mais fácil a gente se preocupar ali com a lógica, com a regra de negócio, ao invés de perder muito tempo com provisionamento, com serviço. Eu acho que o caminho do futuro é esse, né? Vi muita novidade aí de serviços otimizados. As nuvens estão numa briga muito saudável para a gente, né? Que é o usuário, né? Que é o engenheiro, que é quem está usando os serviços. Cada uma lança uma ferramenta melhor. Então, já é muito comum ter projetos de dados que usam multi-cloud, porque num lado tem um serviço melhor para consumo dos dados, né, para executar query, por exemplo, e no outro tem um serviço melhor para fazer o processamento. Então já começa, já é normal ter esses projetos multi-cloud e eu acho que daí para frente o céu é o limite, né? Seguir essa tendência aí de mudança constante, constante atualização, né, ficar, acompanhar o mercado e estudar. Tecnologia, de uma forma geral, é assim, né? A gente está sempre estudando e vendo e conhecendo serviço novo e acompanhando o que o mercado está fazendo. E para a engenharia de dados aí não foge nem um pouco desse padrão.
Eu compartilho do pensamento, acho que para a engenharia, para toda a parte de dados mesmo, o futuro aí é recheado de coisas boas, né?
Com certeza.
Mas acho que, infelizmente, eu vou ter que dar a notícia ruim aqui, que o papo está muito bom, mas a gente está estourando o tempo. Queria agradecer, Santino.
Tem que ter não vai não?
Poxa,
tá acabando, não vai ter? A plateia falando?
Poxa, a gente não tem essa tecnologia ainda.
Ah, olha só, então...
Tinha que ter palmas.
Aí.
Colocar as edições, né?
Papo bom, se deixar a gente vai embora aí, que o assunto realmente rende muito.
Sim. E muito obrigada, né? Obrigada por compartilhar com a gente. Eu tenho você como uma das minhas referências na área. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão admirar, né, tudo isso que você passou para a gente, como eu admiro. E espero que as pessoas, que isso motive a estudar, a querer conhecer, a entrar mais neste mundo que é muito interessante e tem muitas possibilidades.
Ah, que legal. Obrigado, agradeço aí, elogio. De novo, agradecer pela oportunidade, né, estar aqui falando um pouquinho sobre a área. Realmente, hoje ainda eu acho escasso de material, falando especificamente sobre engenharia. Então, a gente ter esse espaço aqui hoje para falar sobre esse papel, né? Eu acho uma ótima oportunidade. Obrigado a vocês aí pelo papo, foi excelente.
Isso é até bom, né? O que você indica, assim, para as pessoas procurarem, né? O que você costuma ler? Quais as páginas você costuma... quais são suas referências?
Legal. Eu consumo muito material no Medium, né? Eu acho que ele se tornou um grande repositório de material, de artigos. Tem muita gente falando sobre dados lá, de uma forma geral, né? Mas eu Eu consumo muito material lá. Ele tem umas recomendações, umas indicações, mapeamento de perfil muito bom, né? Então, conforme você vai lendo aquele material, você vai vendo sobre ETL, transformação Airflow, então ele vai cada vez te recomendando mais coisas sobre aquilo. Então, parabéns aí para o time de mapeamento de perfil do Medium, porque funciona muito bem. Lá é uma fonte, uma das principais fontes que eu tenho. Algumas pessoas... recentemente, né, vem me pedindo indicação, Airflow, Spark, aonde que eu vejo, por onde eu começo, e eu tenho visto muito material bom na Udemy, né, aquela plataforma de curso de vídeos, né, tem já muito material sobre todos esses assuntos de engenharia de dados. Não conheço nenhum específico assim completo, né, como uma formação, mas os cursos lá acabam sendo muito direcionados, né, sobre Airflow, sobre Spark, sobre Python, mas se você pegar ali alguns, tem alguns muito interessantes, dá para aprender bastante, então deixaria essas duas indicações aí.
Maravilha. Bom, muito bom. Paty, Léo, vocês querem fazer mais algum comentário ou a gente encerra por aqui?
Tudo certo, a gente encerra. E quem sabe a gente não convida o Santino para uma próxima.
Opa, esse
ele deu topo, hein?
A gente sabe que ele tem um pezinho em outras áreas, hein?
Ouvi dizer.
Eu
também.
Sou pior para toda obra.
Ouvi dizer, hein?
Estou à disposição, gente. O que eu puder contribuir aí é só chamar, que é um prazer.
Obrigado, Santino. Aprendi bastante aqui, viu? Acho que todo mundo que está ouvindo está aprendendo bastante aí.
Que legal, maravilha, maravilha.
Bom, então a gente está encerrando aqui, né? Queria agradecer de verdade o Santino, que minhas palavras valem para a Paty e para a Thaís também. Foi um prazer falar com você e a todos que nos ouviram. Esperamos vocês nos próximos episódios da Comunidades. Muito obrigado.